Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Nos Trilhos do Conhecimento. Eu sou o Thiago e no episódio de hoje vamos falar sobre dois equipamentos de manutenção de via permanente, a socadora de linha e a reguladora de lastro.
Nos Trilhos do Conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.
O nosso convidado para falar sobre esse assunto é Bruno Borges. Ele é engenheiro mecatrônico com especialização em engenharia ferroviária e mestrado em engenharia mecânica. Atua na área de assistência técnica e gestão de projetos de via permanente na VLI Logística. Bruno, seja bem-vindo e, para iniciarmos, sabemos que o pavimento ferroviário perde suas características originais ao longo do uso por vários motivos. Uma das principais avarias está associada a problemas com a geometria da via. Geralmente, para se tratar esse problema, usamos os equipamentos de manutenção de via, a socadora de linha e a reguladora de lastro. Você poderia nos dizer do que se tratam estes equipamentos?
Bom, quando falamos em realizar a correção geométrica da via férrea com equipamentos de grande porte, a socadora de linha e a reguladora de lastro entram em cena. Normalmente, elas devem trabalhar juntas para garantirem as melhores correções possíveis para o restabelecimento da segurança operacional em relação à geometria no local trabalhado. Os desvios da geometria original da via férrea no plano horizontal e no alinhamento vertical, que excedem os níveis tolerados, compõem irregularidades da via. Quando essas irregularidades são pontuais, elas induzem forças dinâmicas no trem, que podem provocar desgaste extremo local, fadiga dos trilhos, dormentes e fixações, eventualmente causando fratura de trilhos e riscos de descarrilamento. Os defeitos isolados estão sempre sujeitos à manutenção corretiva, a fim de eliminar ou minimizar os riscos associados a essa condição. O processo de socaria é uma operação de manutenção necessária para restaurar essas irregularidades da via, corrigindo sua geometria. A mecanização desse processo é extremamente importante para o aumento da produtividade, confiabilidade e segurança na sua execução. Com a circulação de trens, ocorrem altas solicitações dinâmicas, sendo que os trilhos, dormentes e lastro da via permanente formam um sistema elástico, e o tráfego de cargas sujeita este sistema a enormes forças dinâmicas também, causando deflexão em toda a linha, não retornando à sua posição original. Ao longo do tempo, em decorrência dessas elevadas solicitações, a geometria correta da linha perde sua posição ideal. Dessa forma, é preciso eliminar os espaços vazios sob os dormentes para que a carga possa ser distribuída e incremente a qualidade da linha. Quando essa geometria atinge um nível de qualidade abaixo de um determinado valor, torna-se necessário realizar trabalhos de manutenção da via. Com a finalidade de restabelecer a geometria ideal, a linha é levantada, nivelada, puxada, alinhada e socada com uma máquina socadora. Em seguida, a reguladora faz a distribuição uniforme do lastro, tanto na região central quanto na região dos ombros da via. Portanto, o objetivo desta manutenção mecanizada é a de colaborar com a circulação segura dos trens.
Agora que já esclareceu o que são os equipamentos, você poderia nos dizer um pouco sobre as suas funções e como é o funcionamento?
A socadora de linha convencional é dotada basicamente de alguns sistemas principais, tais como a banca de socaria, o dispositivo de levantamento e puxamento, ou também conhecido como grupo de levante ou grupo de garras, eixos de medição, ou também chamados de carros de medição, sensores e unidade de processamento. Para a execução do serviço, a socadora precisa de duas leituras. Uma diz respeito à geometria real da linha, que é feita pela própria socadora. A outra diz respeito à geometria que se quer atingir na linha, que são os dados inseridos pelo operador. O grupo de sensores são os mecanismos de leitura de uma socadora, que basicamente são as cordas de aço, o cabo de medição, o pêndulo, os transmissores proporcionais e os digitais. A banca de socaria trata-se de unidades vibratórias dotadas de ferramentas de soca que podem variar em quantidade a depender do modelo de máquina utilizado, variando de 8 a 64 unidades, por exemplo. Sua função é penetrar no lastro em torno do dormente para promover a acomodação e adensamento das pedras do lastro. Ela trabalha em conjunto com um grupo de garras, socando o lastro para dar condição ao grupo de garras poder abaixar a grade em uma base firme. Os pares de ferramentas de soca podem movimentar-se independentes uns dos outros em relação à resistência do lastro. Dessa forma, a pressão sobre ele e o tempo de adensamento é o suficiente para atuar uniformemente sobre cada um dos dormentes. A maioria das socadoras trabalham com dois eixos fixos nas extremidades e um móvel na região central. Os eixos fixos funcionam como a base de referência, ou corda que interliga esses eixos, para o método relativo. Já o eixo móvel funciona como dispositivo de leitura do erro ou defeito de alinhamento, com liberdade de movimento no sentido transversal da linha. Ao mesmo tempo que detecta o erro, o dispositivo desse eixo envia informações para que outros dispositivos, o de puxamento, o qual desloca a região da linha sobre o eixo móvel, no sentido de correção necessária. Assim, a correção acontece nessa região onde havia um erro na escala do eixo móvel em relação à corda que interliga os eixos fixos. Se a escala funcionar como um potenciômetro ou outro dispositivo codificador de um sinal elétrico, como o transmissor de flecha, a máquina terá a informação necessária para fazer o puxamento da linha até a posição em que o conjunto zere a leitura na escala, ou seja, quando a corda estiver sob a posição zero da escala. Para a correção do nivelamento, existem duas cordas paralelas, esticadas normalmente na parte superior e ao longo do comprimento da socadora. Sua função básica é a simulação do nivelamento ideal. Os transmissores de nivelamento são montados nos carros de medição, sendo que qualquer movimento, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, os transmissores interferem com as cordas e enviam um sinal elétrico para a unidade de processamento, proporcional às variações de nivelamento registrados pelo carro de medição. O pêndulo é um instrumento que serve para medir a inclinação da linha em relação ao seu eixo. Quando a socadora passa por uma curva, ou mesmo por uma linha com empeno, o pêndulo oscila para a esquerda ou direita na mesma proporção da inclinação da linha e envia um sinal elétrico para a unidade de processamento proporcional a essa inclinação. E ele também vai montado no carro de medição. Para que ocorra uma boa socaria, é necessário lastro suficiente, principalmente quando se faz a limpeza ou remoção do lastro, o que demanda uma descarga suficiente de brita. Um outro equipamento muito importante para a correção geométrica é a reguladora de lastro, a qual faz a movimentação, distribuição e acabamento do lastro. Ela é composta basicamente por um sistema de arados, podendo ser divididos em arados laterais, arado central e arado frontal, dependendo do modelo considerado. Além disso, a máquina possui um sistema de vassoura em sua extremidade. Os arados laterais perfilam o ombro do lastro, ou seja, eles produzem o ângulo correto nessas regiões. Para isso, os arados laterais arrastam o lastro para a zona superior, em direção ao eixo da via. Aí o arado central recolhe o lastro e o distribui conforme a posição das lâminas ajustáveis que ele possui. Em seguida, um dispositivo de vassoura retira as pedras que permaneceram em cima dos dormentes. Este lastro pode ser recuperado e é descarregado na lateral da via ou transportado para um silo de brita por meio de uma correia transportadora. para o caso do modelo de reguladora que possui esse tipo de recurso. Neste silo, o laço armazenado permanece disponível para sua distribuição em zonas com falta de lastro.
Bem antigamente, esse processo era todo manual, com baixíssima produtividade e confiabilidade quando comparado com estes equipamentos atuais. Imagino que existam vários modelos e fabricantes, mas em média, qual a produtividade destes equipamentos?
Realmente, existem diversas opções e modelos no mercado de equipamentos de grande porte da via permanente, e o processo evolutivo conta cada vez mais com novas tecnologias que agregam ainda mais valor a este tipo de equipamento. As primeiras máquinas mecânicas eram operadas manualmente, o que acabava impactando na qualidade da consolidação do lastro, visto que o aperto do lastro não era uniforme. Com o advento do sistema hidráulico, onde a pressão é propagada uniformemente dentro do fluido, a força aplicada sobre o lastro passou a ser com a mesma uniformidade. Daí veio o conceito de hoje para socaria assíncrona, o que significa que cada ferramenta de socaria comprime o lastro até que a pressão correta tenha sido alcançada no ponto trabalhado. Outras evoluções também ocorreram, como a integração da operação de levante e alinhamento nas máquinas socadoras, as máquinas que trabalham em 2, 3 e 4 dormentes por ciclo, a máquina socadora de ação contínua, onde a máquina movimenta-se continuamente durante a execução do serviço, a máquina socadora de aparelho de mudança de via, o AMV, a máquina socadora combinada de linha corrida e AMV, e muito mais evoluções tecnológicas. A título de exemplo, existem máquinas típicas de 16 ferramentas de socaria que produzem aproximadamente 400 a 600 metros por hora, dependendo das condições encontradas no local trabalhado, como espaçamento entre os dormentes, habilidade do operador, amplitude de defeitos e as configurações pré-estabelecidas para o equipamento, como a profundidade da penetração da banca de socaria, o número de recalques, o número de ciclos de descida, dentre outros. Já modelos com 48 ferramentas de socaria, capazes de trabalhar em 3 dormentes por vez, a produtividade média real é de aproximadamente 1.200 a 1.600 metros por hora. A reguladora de lastro normalmente possui velocidade de trabalho variável, e a produtividade também pode variar, mas o ideal é que ela tenha um nível acima da socadora, considerando todas as passadas necessárias para a regularização do lastro, levando em conta também a bitola, condição do lastro e demais características do ambiente de trabalho. O objetivo é garantir o mínimo de tempo possível para a execução do serviço todo e liberação da via o mais rápido possível para a circulação de trens. Outras características também podem influenciar na produtividade da correção geométrica, como o caso de manutenção em linha já existente, degradada e que passa por ciclos preventivos de socaria, e no caso de construção de uma linha nova, sendo aqui onde ocorrem diversas passadas necessárias com sucessivos levantes para atingir-se o patamar de geometria adequado.
Diante de sua fala, confirmamos que são equipamentos realmente muito importantes para uma via permanente. Nesse sentido, sabe dizer uma estimativa de custo e vida útil deles?
Estes equipamentos são muito demandados na rotina operacional e sua vida útil está condicionada basicamente aos cuidados que são tomados tanto por parte da operação quanto da manutenção. É muito importante o conhecimento técnico e habilidade necessários para o uso dessa máquina cada vez mais evoluída. Já existem diversos dispositivos de detecção e diagnóstico de falha também que auxiliam os operadores e mantenedores. Entretanto, saber lidar com todas as informações geradas e conhecer bastante geometria de via permanente são fundamentais para a maior eficiência operacional possível e conservação das funcionalidades do equipamento. Manutenções preventivas e preditivas bem estruturadas também são extremamente importantes, a fim de evitar sucessivas falhas que demandem manutenções corretivas frequentes e que podem acelerar a degradação do equipamento. De forma geral, a vida útil, considerando a depreciação típica contábil desse tipo de equipamento, é de 20 anos, Entretanto, mesmo após esse período, as reformas de componentes, estrutura e sistemas que compõem a máquina podem acontecer ao longo do seu ciclo, o que permite uma revitalização e continuidade operacional por anos sucessivos que podem ir além desse tempo. Esses equipamentos possuem diversos componentes de desgaste que devem ser trocados regularmente para evitar-se quebras prematuras e não comprometerem partes estruturantes da máquina. Portanto, assim como um carro bem cuidado ao longo do seu ciclo de vida, as socadoras de linha e reguladoras de lastro bem cuidadas conseguem permanecer operacionais e contribuírem para a melhoria da qualidade da geometria de via por muitos anos.
Bom, e para encerrar, Bruno, o pavimento ferroviário é composto por trecho em linha corrida e regiões onde existem AMVs, aparelhos de mudança de via. Neste caso, o mesmo equipamento que trabalha em linha corrida também atua em regiões de AMV?
Para a socaria do aparelho de mudança de via, existem máquinas específicas que normalmente também são capazes de fazer a correção geométrica de linha corrida. Assim como existem diversos modelos e configurações específicas para esse tipo de equipamento em linha corrida, também existem socadores especiais para trabalhar em AMV. Entretanto, normalmente a máquina projetada para trabalhar no AMV também consegue realizar a correção geométrica em linha corrida. Nesse caso, a máquina é classificada como universal. Dessa forma, é possível associar a flexibilidade do trabalho desse equipamento para atender a diferentes demandas na estratégia da manutenção da via permanente. Mas a máquina projetada especificamente para a linha corrida não consegue trabalhar na região do AMV. Isso acontece devido às características específicas dimensionadas para a socadora de AMV, a qual possui recursos para movimentação das ferramentas de socaria nos conjuntos de banca que permitem chegar em pontos específicos que a socadora dimensionada para a linha corrida não consegue. Além disso, o grupo de garras para a máquina de AMV pode possuir um gancho que permite realizar o levante do trilho pela base do patim nas regiões onde não é possível levantar pela parte inferior do boleto com a tenaz típica usada na socadora de linha corrida. Podemos citar mais algumas funcionalidades encontradas nas socadoras de AMV, tais como maior alcance na direção transversal à via por meio de bancas externas telescópicas extensíveis, de forma a ser possível socar também os travessões na linha desviada do AMV, movimentações independentes das bancas de socaria, ferramentas de socaria individualmente basculháveis, sistema de levantamento sincronizado de terceiro trilho na linha desviada. Com esse último recurso, obtém-se uma distribuição ideal dos esforços de levantamento. Sobretudo em superestruturas pesadas, as solicitações das fixações do trilho e do AMV sempre permanecem dentro da faixa permitida. Hoje já existem máquinas de manutenção all-in-one que integram vários setores de manutenção de via. Estas máquinas de manutenção de linha corrida e AMVs reúnem as funções de três máquinas: lançamento de lastro, socaria, regularização, estabilização e medição final. Em um só ciclo de trabalho, estas máquinas executam o processo completo dos trabalhos de manutenção de linhas corridas e AMVs. Portanto, existem diversos conceitos de máquinas e cada necessidade requer uma solução customizada para atender a essa manutenção tão importante da via permanente que é a correção geométrica.
Muito obrigado pela participação, Bruno. Para quem gosta da área ferroviária e gostaria de conhecer um pouco mais, a Evidência Júnior está oferecendo um curso de introdução à carreira ferroviária. Os interessados podem entrar no link que vamos deixar aqui na descrição da publicação, onde serão direcionados para a página de inscrição do curso. Vale a pena conferir. E vamos encerrando por aqui mais essa edição de Nos Trilhos do Conhecimento. Agradecemos ao Bruno pela participação e por ter nos explicado sobre o que são esses dois equipamentos importantíssimos para a manutenção de via E agradecemos também a todos vocês que acompanharam mais essa edição do nosso podcast. Até a próxima!
Nos trilhos do conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário.